Esta sexta-feira, hoje aqui no programa, nós vamos tratar na primeira hora sobre este assunto, este caso muito triste de hoje, né? O policial civil que foi morto em uma operação em Gravataí na manhã de hoje, suspeito de atirar contra o agente, não era alvo da operação. Mas enfim, né? Tem várias questões que cercam este debate que a gente vai tratar ao longo da noite aqui no Estúdio Gaúcha. Para começar, o Lucas Abate vai trazer mais informações sobre este caso. Lucas.
Boa noite, Gabardo. Boa noite a todos os ouvintes do Estúdio Gaúcha. O escrivão da Polícia Civil, Rodrigo Wilson da Silveira, executado durante uma operação policial na manhã desta sexta-feira em Gravataí, era conhecido pelos colegas como corajoso, acima da média e muito dedicado. Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta tarde, o delegado Rafael Sobreiro, que coordenava a ação e também trabalhava diretamente com o escrivão na segunda delegacia de polícia, definiu hoje como o dia mais difícil da carreira e também afirmou que nunca vai esquecer do colega.
Certamente, pelo menos para nós, o Rodrigo nunca vai ser esquecido, né? Eu vou me lembrar do Rodrigo com certeza cada dia da minha vida, né? Porque era uma pessoa diferenciada, um policial acima da média, né? E tombou como um herói, defendendo a sociedade no cumprimento do seu dever.
Conforme o delegado, a operação tinha como objetivo desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas. Não havia nenhum mandado de prisão sendo cumprido, apenas mandados de busca e apreensão como medida para obter provas contra essa quadrilha. Maicon de Melo Rosa, apontado como atirador, apesar de possuir diversas passagens pela polícia, não era investigado na operação. A polícia, inclusive, recentemente fez um pedido de prisão preventiva contra ele, mas esse pedido estava com o Ministério Público. Inclusive, só houve uma resposta, uma manifestação sobre esse pedido nesta tarde, esse pedido que foi acatado pela Justiça, que determinou a prisão preventiva dele por um crime de roubo que aconteceu dias atrás. O alvo dessa operação era uma mulher suspeita de comandar a quadrilha de tráfico de drogas na região. Inclusive, durante esse tiroteio que houve dentro da casa, essa mulher saiu do quarto com uma criança, o filho, no colo, de menos de 3 anos, usando como uma espécie de escudo no momento de se render. A Secretaria de Segurança Pública, em uma nota assinada pelo secretário César Schirmer, afirma que esse episódio é reflexo do ambiente de violência em que vivemos e também criticou a legislação, dizendo que é fruto de uma legislação cujas brechas permitem que criminosos com ficha extensa e passagem pelo sistema prisional estejam nas ruas. O governador José Ivo Sartori também lamentou a morte em nota, dizendo que quando morre um policial, morre junto um pouco da civilização, Gabardo.
Muito obrigado, Lucas. Bom, a partir de agora, vamos apresentar nossos convidados para falar sobre tudo o que aconteceu hoje e que envolve este caso aí. Mas, Kathleen Moreira, os ouvintes podem encaminhar perguntas, opiniões pelo WhatsApp da Gaúcha?
Sim, nosso canal de WhatsApp no 996995218 está aberto para os questionamentos e para a opinião dos ouvintes. A gente vai lendo ao longo do programa e também nos comentários na nossa transmissão no Facebook.
Pois é, porque o programa é transmitido também em vídeo, né, no Facebook, no canal da Rádio Gaúcha, no YouTube e também no Twitter. Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, Luciano Vaccaro. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Gabardo. Estamos aqui para debater esse fato terrível, lamentável, né? Num dia triste para a sociedade gaúcha.
Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, o Simpol, Emerson Aires. Boa noite, presidente.
Boa noite, Gamardo. Boa noite a toda a sociedade. É uma noite triste, né? Não tem nada de boa, é uma tristeza só. Estamos nós, todos os policiais civis e a sociedade gaúcha chorando. Como vi agora, jovens policiais chorando com a chegada do corpo do colega no cemitério para iniciar o velório.
O velório começou agora à tarde?
O velório começou, o corpo chegou no cemitério de São João, na Capela B, às 20 horas, e o sepultamento está marcado para amanhã, às 11 horas da manhã.
Eu só imagino como é que não estava o clima por lá, né? Como é que está agora, né?
O clima, em 35 anos de atividade policial, não foi a primeira vez que perdi um colega, mas posso dizer que vi cenas lá que eu não esperava ver. Nos dias atuais. Jovem chorando a perda de um colega.
Delegado Joerbert Pinto Nunes, diretor de Relações Institucionais da Polícia Civil. Boa noite, delegado.
Boa noite, Gabardo. Boa noite aos ouvintes, nossos colegas de mesa. Realmente, nós não vamos dizer que é felicidade estar aqui, porque o que nos traz hoje aqui é a morte não só de um colega, né, comissário, mas de um grande homem, de um grande policial. E posso afirmar, ainda sem conhecê-lo de uma forma pormenorizada, mas um campeão. E se tu me permites, gravado, só uma breve introdução aqui, haja vista que a nossa instituição, e eu pessoalmente aqui, estou muito triste, né? As lágrimas hoje que rolaram pelos olhos dos colegas realmente nos comovem. A gente pensa nesse momento, Gabardo, na esposa, nos dois filhinhos de 10 anos, de 7 anos, que não é bom nem adentrar muito no assunto, que isso nos comove. Como que essas crianças que tinham como glória o seu pai, um policial civil, agora não mais o tem. Eu só para registrar uma mensagem do nosso subchefe, bem curta, que hoje assim disse, e é para nós refletirmos: hoje é dia de abraçar mais forte quem se gosta e fazer dessa singela celebração da vida uma homenagem ao colega que partiu. Esquecemos por vezes que esse pode ser o final do expediente de qualquer um que tenha escolhido tão nobre tarefa, mas não devemos jamais, policiais, sociedades, esquecer do Rodrigo. Até porque, protegendo os outros, a partir de hoje, ele não terá mais a oportunidade de abraçar os seus. É uma mensagem que a gente deixa em homenagem ao Rodrigo, à família dele, e que Deus o ilumine e a sua família.
É. Promotor Eugênio Paes Amorim, boa noite, promotor, muito obrigado pela presença.
Obrigado pelo convite, Gabardo, companheiros da mesa, colega Facaro, policiais civis, doutor João Herbert, trabalhei com ele no Hamburgo, as meninas aqui nos acompanhando e os ouvintes.
Hoje,
difícil.
Você imagina, hoje o senhor se manifestou em redes sociais, né? Colocou um pouco do seu ponto de vista, da sua opinião, porque tem muita coisa que envolve, né? Esse crime que ocorreu hoje, a questão do fato de ter o pedido de prisão preventiva, né? Enfim, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
É importante explicar uma coisa antes de mais nada. Eu me preocupei no começo que o colega que está substituindo esta promotoria lá em Gravataí tivesse de fato atrasado a manifestação. E se houvesse atrasado, eu não pouparia críticas, independentemente de ser colega e um bom colega. Mas como o pedido de prisão não veio na natureza cautelar e veio na conclusão do inquérito, era um inquérito de réu solto, o prazo é de 15 dias e o colega cumpriu o prazo. Então, a primeira coisa a dizer, o Ministério Público, nesse último ato dessa sequência de atos, não teve a menor culpa do que aconteceu. Nós temos que discutir é a questão da fiscalização das tornozeleiras eletrônicas. Nós temos é que saber por que é que um cidadão viola ou tem um defeito na tornozeleira num dia, se apresenta somente 2 semanas depois na vara de execuções penais, não é Gravataí, é aqui em Porto Alegre, e por que que ele não tem, a partir disso, cassado o seu direito à tornozeleira e não é recolhido ao presídio. Isso é preciso discutir.
Sim. 10:12, Ketlin, o doutor Orlando Fascini Neto tá na linha para conversar com a gente, juiz assessor da presidência da júri, já esteve outra oportunidade com a gente aqui no estúdio, está em viagem, por isso está por telefone para conversar com a gente. Doutor Orlando, boa noite.
Boa noite, Gabardo, boa noite a todos os componentes do debate, doutor Sano Vacaro, Joé, esse delegado, meu amigo, promotor Amorim, trabalhamos aí diariamente juntos, também o policial Emerson, e efetivamente eu inicio com as condolências sinceras minhas e da Associação de Juízes, em cujo nome falo nesse programa, com relação a esse triste episódio, essa triste morte do policial Rodrigo, uma pessoa jovem, morto de maneira brutal no exercício do seu dever, da sua missão, e tem uma missão relevante, que é efetivamente a de atuar na apuração de crimes. Eu acho um fato lamentável e triste, que efetivamente eu estou em viagem, numa viagem alusiva a compromissos familiares, e que mostra eu como de fato é importante que estejamos perto das pessoas de que gostamos. Ninguém está livre, infelizmente, desse tipo de situação, seja no exercício da sua atividade profissional ou como cidadão, tendo em vista a violência inequívoca que
paira nas capitais em geral do país. O que eu, entretanto, gostaria de demarcar nessa minha fala inicial, e aí manifestando mesmo um profundo pesar pela ocorrência e pela morte matada de uma pessoa jovem que trabalhava como policial, é que talvez não seja um momento oportuno e talvez não seja adequado de estabelecer uma culpa tão incisiva e estender ou levantar o dedo de maneira tão veemente com qualquer instituição que tenha de alguma maneira atuado no fato concernente às passagens policiais e às prisões que de fato houve do sujeito que o matou. Eu acho que, em primeiro lugar, esse tipo de argumento que transfere a estrutura, a responsabilidade pelos fatos, desloca a responsabilidade daquela pessoa que apertou o gatilho. Não foram os juízes, não foram os magistrados que proferiram decisões nos processos respectivos, e tampouco foram os promotores que exaram os seus pareceres os responsáveis por essa morte. E é mais importante ainda dizer, Gabardo, me permita só fazer esse desabafo,
claro,
social,
porque
eu tô nas redes sociais e me senti atingido, e muitos colegas também se sentiram e se sentiram atingidos com algumas manifestações. Veja, havia outras 4 ou 5 pessoas na abordagem policiais, havia outros criminosos naquele local. Portanto, outros poderiam ter desferido o triste disparo fatal. A mais do que isso, suponhamos, eu não vou ingressar nessa questão de prazo, porque de mim não virá qualquer alusão a uma potencial responsabilidade, ainda que parcial, do promotor do caso, não, porque eu não vou incidir no mesmo erro que estou apontando. Mas veja só, suponhamos que a prisão tivesse sido decretada ontem, ou antes de ontem, porquanto o promotor, que tinha 15 dias, resolveu trabalhar em 14 ou 13, e o juiz decidisse no mesmo dia. Isso teria impedido a morte? Suponhamos que tudo tivesse acontecido como aconteceu, desse modo trágico e triste. A responsabilidade seria de quem? Do Estado, dos policiais que não cumpriram mandado de prisão expedido? Porque quantos mandados de prisão nós temos expedidos? E, efetivamente, por razões diversas, não se consegue prender as pessoas cujas prisões já foram decretadas? E se essas pessoas praticarem crimes, nós vamos estender o dedo contra quem? Então, a mim parece que, como um sinal de respeito pela morte matada e triste desse policial, que isso não deve ser convolado numa espécie de crise institucional e de agressão entre as instituições. É preciso que a barbárie dessa morte e a irracionalidade que ela revela não nos contamine. É preciso que discutamos esse problema terrível que é o da violência urbana, o das condições de trabalho dos policiais, porque o policial que foi morto e os demais que estavam nas diligências recebem seus salários de maneira parcelada, provavelmente tinham armamentos deficientes para o ensejo, e consequentemente, se a gente não refletir com alguma cautela, nós vamos caminhar numa situação de alcançarmos o caminho mais fácil. A culpa será de alguém, e nesse caso, se está a invocar que a culpa é do judiciário, amanhã vai ser de outro, e o problema não se resolve, e cada qual acaba, digamos, promovendo as suas ideias e lançando os seus argumentos, que numa hora de comoção produzem força no seio social. E eu recomendo, e estou disposto a debatermos de maneira aberta, mas eu creio que isso não produz bom efeito. É preciso que tenhamos cautela e respeito à morte desse policial.
Sim, é a opinião do doutor Orlando Fassini Neto, juiz assessor da presidência da Júris. Não sei se alguém tem alguma consideração.
Eu tenho.
Fazer. Promotor, gentileza.
Promotor Orlando é juiz que trabalha comigo no Tribunal do Júri, e é evidente que a gente compreende. O Orlando que eu conheço no júri é um, o que eu ouvi agora é outro. Agora falou o juiz da Júris. É, com todo o respeito, o maior respeito que se dedica à família da vítima nesse momento, doutor Orlando, é dizer a verdade. Esse é o maior respeito. E essas questões, elas vêm sendo debatidas há muito tempo. O senhor sabe, os juízes sabem, que nós temos problemas da ideologia penetrando na interpretação do direito, especialmente dentro da vara de execuções penais de Porto Alegre. Não há como negar isso. E ninguém atribuiu a culpa ao judiciário, a culpa é do sistema. O judiciário é muito bom. O sistema como um todo, da fiscalização das tornozeleiras, do trato que se dá e do respeito que se dá às polícias também. Porque veja só, se a polícia mata o criminoso, o mundo teria vindo abaixo hoje. E talvez a júri tivesse emitido uma nota dizendo que a polícia é violenta. Então, é necessário sim, com todo respeito, e eu estou falando talvez com o melhor juiz de direito do Rio Grande do Sul, né? E não é por favor que digo isso, mas eu penso que é necessário discutir essas questões.
Sim, me permite.
Por favor.
Me desculpa ao doutor Orlando, não conheço pessoalmente, mas respeito pela função pública que exerce, mas entendo que é sim um momento, a forma de prestar uma homenagem para esse colega é discutir sim o que está acontecendo, é discutir porque existem culpados para o que está acontecendo, tem culpados sim, doutor Orlando, o senhor me desculpe os demais colegas da mesa, tem culpados sim, a culpa do que está acontecendo é da má gestão do Estado para com a segurança pública. O Estado não tem se preocupado em administrar corretamente a segurança pública. Esse policial que morreu hoje, doutor Orlando, e todos os ouvintes da Gaúcha, ele estava trabalhando por 5 ou 6 policiais. Porque o efetivo da Polícia Civil hoje é o mesmo efetivo de 1979.
Estou de pleno acordo com esse.
Então, é o momento, sim. É o momento da sociedade gaúcha ser apontado para a sociedade gaúcha de que a sociedade tem que se levantar e apontar os responsáveis por isso.
Falou o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, Emerson Ares.
Ratificar, doutor Orlando, que não se trata de culpar o judiciário. A culpa é de todos nós, talvez seja um pouco do Ministério Público. Nós todos temos que debater essa questão em conjunto. Onde falhamos?
Sim. Gabardo, se me permite, eu até aqui de pronto já faço minhas palavras do doutor Amorim, no que tange a pessoa do doutor Orlando, pois eu conheço pessoalmente, e posso também assim garantir que é um excelente magistrado e é uma honra a gente poder conversar com o doutor Orlando, dada a sua sapiência, dada a sua simpatia e assim por diante. Mas nesse momento, pelo menos essa é a posição da Polícia Civil, temos que refletir sim. Não podemos eximir nenhum órgão do Estado, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário, de fazer uma autorreflexão, de ver naquilo que eu internamente estou errando, naquilo que internamente eu posso melhorar, pois nenhum órgão do Estado que presta serviço para a sociedade está imune à crítica, nenhum órgão está imune à autorreflexão. Então, este que é o elemento, este que é o ponto. Se esta morte for mais uma de um policial, e como eu já ouvi, e por favor, isto é inerente à profissão. Eu fiz concurso para delegado, sou delegado há 18 anos, tenho a minha família e Gabardo, de tantas outras operações que eu já participei pessoalmente, a gente sai de manhã lá, 5 horas da manhã, comissário, e a gente olha para o filho e para a filha, e a gente dá um beijo, e isso não é palavra de policial, não. A gente não sabe se vai voltar. Esse policial hoje, sabe que horas ele estava na rua? 5:30 da manhã. Então, esse momento, ele é de reflexão, pois o sistema tem que ser mudado. A gente tem que ver aonde é que se errou. O que nós não podemos afirmar, asseverar, é que não está errado em algum momento. E a Polícia Civil aqui, falando em relação, por exemplo, ao Poder Judiciário, primeiramente, nós temos procurado sempre, doutor Orlando pode, a gente procurar junto à presidência do tribunal, que nós temos procurado manter um diálogo para exatamente verificar de que maneira podem ser encaminhadas de uma maneira mais eficaz, mais rápida, por exemplo, medidas cautelares. Pois quando um delegado representa uma prisão preventiva, qual é pelo menos a nossa primeira ideia para, doutor Orlando, pelo menos um debate, uma reflexão. Se é uma repressão por preventiva, quer dizer que é algo cautelar, quer dizer que é algo urgente. Se o magistrado vai indeferir ou não, aí é uma outra problemática a ser discutida.
Já vou devolver para o senhor, doutor Orlando, mas deixa eu só ouvir também o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, Luciano Vaccaro. Luciano, a sua opinião, por gentileza.
Boa noite, de novo, o colega juiz Orlando, colega debatedor, Claro, eu falo aqui pelo Ministério Público, pela administração do Ministério Público, e talvez tenha uma visão um pouco mais ampla de todo o problema e toda a questão da criminalidade e da segurança pública. Sem dúvida alguma que se nós ficarmos entre entidades do Estado acusando e apontando o dedo um para o outro, para cada instituição, procurando um culpado para essa fatalidade, nós certamente não avançaremos nas medidas necessárias que devemos todos tomar para dar uma resposta daqui para frente melhor, que não seja esta, talvez, a dada no dia de hoje. Mas, primeiramente, eu gostaria, em nome do Ministério Público, de me solidarizar com a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, com todas as categorias que trabalham na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e dizer que é, sim, um momento muito triste. Todos nós ficamos extremamente chateados, apavorados também, com um crime que envolve um membro nosso, da nossa família. O Ministério Público também já teve no passado um promotor assassinado no exercício do seu trabalho. Então é muito doloroso para as instituições. Assim como a gente ouve notícias da Polícia Civil, no caso hoje da Brigada Militar, de uma forma mais constante, mais permanente, vamos dizer assim, nunca é bom. Agora, evidentemente que nós temos uma situação que é da criminalidade de um modo geral, que ela não está assim hoje, nem está assim por este fato de hoje. Há muito tempo, há muitos anos, nós trabalhamos com uma deficiência na área da segurança pública. E uma deficiência que tem assolado, sim, não só os policiais, eventualmente os promotores, mas toda a sociedade. E esta é uma resposta que o Estado, não o governo, não estou dizendo isso, mas o Estado, através de todas as instituições, devem efetivamente se preocupar em dar uma resposta melhor à sociedade. Não entrando no mérito exatamente, porque eu concordo nesse particular com o doutor Orlando, ficarmos apontando o dedo agora para um juiz, para um promotor que atuou no caso, é, na minha opinião, quase que uma leviandade, porque nós temos diversos problemas estruturais em todas as instituições. Uhum. Um trabalho, uma sobrecarga de trabalho em todas as instituições. Eu não estava lá, não sei exatamente o que aconteceu no episódio de hoje, mas eu posso mencionar que o Ministério Público, nos últimos anos, delegado Joebert, denunciou em 6 denúncias contra o Maicon de Melo Rosa, que hoje matou o nosso policial Rodrigo. Em 6 denúncias, 2 por crimes contra a vida, 1 por homicídio consumado, 1 por tentativa de homicídio, 1 denúncia por latrocínio, 2 denúncias por roubo. Então, desde 2011, o Ministério Público vem denunciando esse criminoso. Mas, em 4 dessas denúncias, delegado Joebert, o pedido de preventiva dele pela Polícia Civil foi feito não de forma cautelar, foi feito no relatório final do inquérito policial. Em 4 dessas denúncias oferecidas pelo Ministério Público. E o Ministério Público se manifestou nessas 4 denúncias pela decretação da preventiva dele na denúncia. Doutor, tal como hoje foi oferecida a denúncia já por esse crime que ele praticou, com a representação pela prisão preventiva no dia de hoje, que acabou, ao final do dia, prisão preventiva sendo decretada.
E com esse histórico todo, ele não foi preso?
Mas é isso que eu ia perguntar, Gabardo.
Ele foi preso,
sim, doutor Vacari,
ele permite. Ele foi preso.
Como é que uma pessoa dessa encontra-se solta, sim, nas ruas? Então, é surpreendente.
Com 4 pedidos de prisão.
Então, isso que eu estou dizendo, é momento de reflexão de todas as instituições.
Me permite só concluir o raciocínio. Ele foi preso, sim, foi pedida a preventiva dele, representado, o Ministério Público assim se manifestou, okay. Ele esteve já cumprindo pena privativa de liberdade, exatamente, por uma condenação. Ele está hoje, desde 5 de setembro, sim, de 2016, em livramento condicional. Ele está em livramento condicional.
Mas, doutor,
se apresentando, sem dúvida
nos
alguma,
crimes contra a vida, ele não foi preso.
Sem,
depois de já responder por assalto.
Sem dúvida alguma.
Cumpriu pena pelo roubo.
Por que não foi deferida a prisão nos crimes contra a vida?
Houve a prisão, ele cumpriu, estava cumprindo pena no contexto dos processos, e estava em livramento condicional. Evidentemente que nós temos aí, sim, uma questão de interpretação,
hora mais benéfica, hora não, dependendo às vezes do juiz, mas em linhas gerais, nós temos aqui um criminoso que praticou diversos crimes e que deveria sim estar preso, na minha opinião. Sim. Deveria já estar preso por outros fatos. Mas nós não podemos simplesmente analisar este caso, claro, estamos enlutados. Nossa consternação à Polícia Civil pela morte desse policial, mas poderia ser uma mãe, poderia ser um pai de família, fora das forças do Estado, e nós estaríamos debatendo da mesma forma. O crime teria acontecido da mesma forma. Evidentemente, a questão da segurança pública, nós temos participado de inúmeros debates, inclusive com o doutor Joebert, sobre segurança pública, as carências no sistema prisional, a falta de vagas no semiaberto. Nós temos hoje na região metropolitana 6 mil presos condenados que deveriam estar cumprindo pena em semiaberto e não estão cumprindo essa pena por não haver vaga. Estão em prisão domiciliar, alguns deles com tornozeleira eletrônica, como esse aqui já esteve.
Pois é.
E como o problema é complexo.
Eu quero fazer uma. O sinal já está marcando 10h30. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas antes, o doutor Orlando tem alguma consideração a fazer sobre o que foi dito aqui, doutor Orlando?
Sim, sem dúvida.
Por favor,
eu gostaria de dizer. Eu também acho importante essa reflexão que envolva todas as instituições. Aliás, acho isso fundamental e tenho participado em nome próprio e, em alguns casos, representando a Júris, na própria Assembleia Legislativa. Estive com o promotor Amorim, por quem tenho enorme respeito, é um grande plenarista de júri, é um promotor trabalhador e pelo qual tenho respeito imenso. E sempre fui o mesmo, na verdade. O Orlando que é juiz e o Orlando que fala em nome da Júris é sempre a mesma pessoa. Mas depreendo do discurso dele, daquilo que li nas redes sociais, uma crítica direcionada ao Poder Judiciário e nesse sentido que reputo a manifestação.
Orlando, não foi, Orlando.
Tudo bem.
Foi a todas as instituições, ao sistema. Eu creio que até. Me permite interromper, querido. Tu sabes o quanto eu te prezo, né? Tô te chamando de tu. Eu sei disso, querido. Eu acho que o Vacaro talvez tenha se expressado até melhor do que eu e o Joebert. Nós temos todos que ver aonde falhamos e em conjunto. E eu incluo aí o Ministério Público. Compreendeu?
Porque esse livramento condicional, por exemplo, lhe contou com um parecer favorável do promotor ou promotora que atuava no caso. Eu não quero imputar a possibilidade de que, eventualmente, a concessão do livramento condicional tenha alguma implicação causal com esse episódio triste que vivenciamos. Porque a verdade é a seguinte, todos da mesa trabalhamos no sistema criminal, criminosos muito perigosos e que, eventualmente, sei que é raro, mas que, eventualmente, cumpram a sua pena na íntegra. Se a gente supuser um grau de certeza forte de que eles sairão e praticarão outros crimes, nada se pode fazer. Nós vemos num sistema, e a gente pode retroagir para 1984, quando o Código Penal eliminou o sistema do duplo binário, que vigora em países civilizados, Alemanha, Itália e Espanha, em que o sujeito, depois que é liberado do cárcere, tem compromissos com o Estado e é fiscalizado. No Brasil isso não acontece. E o fato é que se trata de uma situação absolutamente inevitável.
Tem razão.
É uma situação absolutamente inevitável. E o meu receio é que se descure da responsabilização individual de uma pessoa que praticou um crime bárbaro em detrimento da responsabilização da estrutura.
Sim.
Portanto, na linha do que disse o Luciano Vaccaro, o que me parece importante, e disso não me furtarei, é que a gente debata quais são os problemas, aponte caminhos, porque nesse sentido todas as instituições, o Poder Judiciário inclusive, precisam melhorar, mas isso não significa, entretanto, que haja culpa, que haja responsabilidade pela efeméride, que haja responsabilidade pelo fato de hoje. E essa aparente sutileza muda tudo. Porque, e aí, Amorim, eu não me chame de senhor, porque a gente não se trata por senhor fora do plenário do júri. Eu tenho muito respeito por ti, quero dizer isso porque sei da repercussão que a tua postagem teve. Muitas pessoas já leram, e vou dar de barato que não tenha sido essa a sua intenção, mas muitas pessoas.
Percebeste o título, querido?
O título é O Desencarceramento Mata. Ali eu ataco a academia, ataco os sociólogos, ataco os estudantes, agora, eu ataco em geral, ataco a ideia.
Agora eu incorporo, eu quero fugir disso, mas eu incorporo agora a função do assessor do presidente da Ajures. A Ajures é referida na sua postagem. Qual a responsabilidade que a Ajures tem pelo fato de hoje? Não há responsabilidade nenhuma. Traduzir uma pessoa com a tua importância, com a tua representação, fazer um discurso que possa levar as pessoas a uma perspectiva de confronto com o Poder Judiciário, que tem sim divergências de interpretação, uhum, e muitas das quais eu eventualmente não concordo. Quando eu dou aula
querido, e... se me permite, querido, felizmente, querido. Felizmente, a Ajures não é o judiciário, nós sabemos disso.
Se me permite só agarrar
o Joel e depois o doutor Orlando vai terminar lá.
Mas assim, ó, então, algo então deve ser uníssono nessa mesa ou no programa. Comissário, se eu estiver errado, por favor, me corrija também. Agora não haveria qualquer possibilidade para outra interpretação que não, que a partir de agora, pelo menos nesse processo, esse indivíduo fique preso preventivamente. Eu não viria qualquer elemento agora para não restar justificado aqui, né, o indício de autoria, prova de materialidade e pelo menos um dos fundamentos lá do artigo 312, o famoso periculum libertatis, que é, no caso, a garantia da ordem pública. É isso. O que eu entendo é falta diálogo, falta, de repente, um maior entrosamento entre os órgãos de persecução penal. Nós não podemos tratar segurança pública, Gabardo, somente em gabinetes. O delegado no seu gabinete, o representante do parquê no seu gabinete, o membro do Poder Judiciário no seu gabinete, tem que haver entrosamento, diálogo. E isso eu posso, de novo, aqui asseverar. Nós estamos procurando cada vez mais o Poder Judiciário, até para quem sabe, de repente, quando nós ajuizarmos uma representação cautelar, o que é cautelar? É algo que necessita de urgência, de uma imediatidade do Poder Judiciário, daqui a pouco, para não distribuir para uma vara, para que não seja analisado de uma forma normal, e sim de uma forma anormal, que é o requisito da urgência. Então, como eu concordo com o doutor Orlando, nós não vamos culpar, não é momento para isso, mas a reflexão não pode deixar de lado. Todos nós temos que ser autocríticos e buscar melhorar o sistema de persecução penal, senão fatos lamentáveis como esse voltarão a ocorrer, nós vamos voltar a discutir e nada será feito em prol, pelo menos agora, do caso da vida dos nossos policiais que diuturnamente labutam nas ruas.
Deixa eu só ver, Luciano Vaccaro, acho que o doutor Orlando Fascini Neto quer concluir lá e depois eu vou voltar com o doutor Luciano Vaccaro.
Eu gostaria, veja, eu estou na vara do júri há pouco tempo, mas há já alguns meses, e até agora, por exemplo, não recebi as visitas dos delegados da responsáveis pelas delegacias de homicídio. E recebo advogados, defensores e promotores no gabinete. Concordo com o João Ebert nesse aspecto. Essa interação se faz necessária. Agora, essa relação deve ser construída a partir de uma perspectiva. Quem errou no caso de hoje é aquele que violou a lei. Quem violou a
Exatamente.
Lei apertou o gatilho. E é importante que essa relação se construa a partir de uma certa perspectiva de amizade, de lealdade.
Mas,
uma perspectiva em que...
Mas, mas a gente não recebeu a visita, Orlando, também dos magistrados.
Orlando, né? Tu me perguntaste, então agora eu vou te responder. Eu concordo contigo. Não pode despersonalizar aqui a ação do sujeito que atirou. Mas foi por isso que eu chamei a Ajures, por exemplo, porque a Ajures é o zero em vez zero em emitir notas dizendo que a culpa é do problema social, é disso, é daquilo, e também despersonalizando. Então me parece que agora incorremos numa incoerência.
Mas a nossa desgraça, não é incoerente, porque a nossa desgraça, agora a nossa desgraça enquanto país, é que se nós hoje conseguíssemos, por conta desse fato triste, prendermos todas as pessoas que têm mandado de prisão contra si, expedido e que por variadas razões, inclusive estruturais, a polícia não dá conta de efetuar essas prisões. Se a gente conseguisse ter vaga nos presídios para todas as pessoas que delinquem e devem estar presas, se isso tudo acontecesse, amanhã ou depois nós teríamos outros crimes e provavelmente outros crimes similares a esse, porque há sim uma questão que é social para uma certa fatia da delinquência, eu excluo aí, evidentemente, os crimes sexuais, alguns tipos de homicidas, mas há, sim, uma abrangência do ponto de vista da causa dessa criminalidade, que ainda que vivêssemos num mundo ideal, em que todos os infratores fossem detidos e presos em presídios com boas condições, isso todavia não minimizaria de maneira radical a nossa percepção e a insegurança urbana em que vivemos. E, portanto, nós trabalhamos na ponta, eu já disse isso uma vez e repito, eu cumprindo o meu papel da melhor maneira possível, e certamente não o faço, porque sou humano e falho, mas se eu cumprir o meu papel e julgar todos os processos de júri com velocidade, e todos forem condenados e todos forem presos, isso não significa que a situação de Porto Alegre melhorou. Muito ao contrário, talvez seja sinal de que a situação está cada vez pior, porque o meu trabalho revelaria que a situação em Porto Alegre melhorou quando eu tivesse poucos processos de júri para julgar. E nós sabemos bem a quantidade de júris que fazemos. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, com as suas limitações, e a meu ver poderia fazer mais, mas tem feito o que pode. Ou seja, a gente multiplicou em 50% o número de juízes do júri. Nós temos 4 magistrados no júri, hoje são 6 e há dias que há 3 ou 4 plenários em andamento. E, entretanto, não se dá conta, porque as pessoas não param de matar porque outras estão sendo condenadas. E a própria questão carcerária tem uma dimensão relevante, e o Amorim haverá de concordar comigo, que muitas mortes são determinadas de dentro dos presídios.
Mas a execução penal faz acordo com as facções para que não haja motim? Aí é que nós temos que ver a nossa culpa.
Eu tô em São Paulo em particular, e aqui não se faz acordo com facção porque só há uma, né? Que é uma facção cujo nome não sai da minha boca, porque eu não digo o nome de facção, uma vez que não as legitimo. E, portanto, há, de fato, uma paz diferente, uma paz diferente daquela que se verifica no estado do Rio Grande do Sul. E é mesmo de discutir-se se o modo de separação dos presos, se o modo de separação dos presos por facções tem produzido bons efeitos do lado de fora. Talvez isso tenha acirrado uma guerra que hoje em dia, mal ou bem, a verdade é que deu uma amainada. Agora, seja como for, se resolvermos encampar aí a ideia de misturarem todas as facções, nós vamos ter que consentir também com uma espécie
de
incremento da mortandade nos presídios. Isso haverá. Então é uma discussão difícil, que não é, só quero finalizar essa parte dele, que não é, bem claro, de responsabilidade só do Poder Judiciário. Também há promotores que atuam nas varas respectivas, e também há um sistema carcerário que, vejam bem, não evolui.
Doutor Orlando, Emerson Soares, sou presidente do Sindicato dos Policiais do Rio Grande do Sul. O senhor me permite, eu gostaria de fazer uma consideração. Claro. Acho que todos nós aqui na mesa, e ficou bem claro de quem é a responsabilidade, quem é que apertou o gatilho. Isso todos nós aqui sabemos, e todos os policiais que estavam lá também sabem. E os policiais que participaram da operação agiram com extremo profissionalismo, quando na verdade, eu que já estou aposentado, quando fui acordado de manhã com a notícia, a primeira coisa que veio na cabeça é que me deu vontade, eu pegaria ele e atirava pela janela, porque eu sei que ele vai ser preso e vai ser solto logo ali adiante.
E vai.
Porque vai vir o discurso, e aí me desculpem todos os presentes, os novos representantes do Ministério Público, delegado João Ebert,
daqui
a pouco vai vir a desculpa de que não tem lugar nos presídios. E nós estamos discutindo a responsabilidade de quem apertou o gatilho. Isso nós sabemos. Não é essa a discussão. A discussão que tem que vir e que tem que a sociedade participar é por que a criminalidade chegou no ponto que está. Será que é porque a polícia e as polícias, tanto a polícia militar quanto a brigada militar, quanto a SUSEP, estão com um efetivo muito reduzido? Será que é porque um policial civil só tem reposição de munição a cada 2-3 anos?
Será que a impunidade nos crimes da corrupção,
essa roubalheira que nós estamos vendo no país...
Garantismo é o nome dessa chaga, desse câncer que acaba com o Brasil.
Isso. E, doutor Amorim, o que que os governos, o que que o Estado está fazendo em defesa do policial? Qual é a defesa que o Estado está fazendo? Me perdoem, eu represento a categoria dos policiais civis, então me sinto à vontade de dizer, os policiais civis estão trabalhando e sequer o reconhecimento da promoção estão tendo. Estão há um ano e meio sem serem promovidos. Enquanto que a gente abre os jornais e lê o site do Estado e vê os milhões que são gastos em outras coisas.
E mais, se me permite, Gabardo, eu estou no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e sei que há dinheiro em Brasília. E não vejo projetos. Porque nós precisamos construir presídios ao invés de soltar criminosos. Quem esvazia presídios, enche cemitérios.
E só para concluir, me permitam, e aí me desculpe o Ministério Público, faço aqui uma crítica assim ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, como o fisco e a chefia de polícia. As delegacias de pronto atendimento estão ficando com xadrez lotados. Os policiais não têm mais tranquilidade para o exercício da atividade deles, que é investigatória, não é cuidar de preso. Me permitem, o que o Ministério Público e o Poder Judiciário nessa hora faz em prol da sociedade e em prol do policial?
Vou completar. Essa aí ele vai responder.
Aí nós chegamos ao ponto da presidente do STF dizer que, paciência, mantenham-se os presos no xadrez das delegacias, porque o sistema penitenciário não tem local. Bom, me desculpem, sabe o que estão criando? Estão criando monstro dentro da delegacia. Essa permanência de presos dentro de delegacia, junto com os policiais, é extremamente nociva para todos. Então, temos que sim, tem responsáveis pelo que está acontecendo. Esse policial que morreu hoje, essa família que ficou sem pai, essa esposa que também é policial, que estava agora lá chorando, abraçada no caixão dele. Eu vim de lá agora e vi. Ela abraçada no caixão chorando. Que os nossos ouvintes entendam isso e eles vão entender. Uma policial abraçada no caixão do seu marido, que ela viu cair do lado dela, hoje de manhã. Qual é o cuidado que o Estado vai ter com essa família hoje? O cuidado é, não tem munição? O cuidado é, ainda não há colete para substituir? O cuidado é, não tenho dinheiro para compra, para as promoções? O cuidado é, e isso poderá ser confirmado, não vou aqui citar o órgão para não criar uma polêmica, tem um departamento da Polícia Civil que, se o Poder Judiciário revogasse as cedências dos veículos apreendidos, não ia ter como trabalhar porque não tem viatura. Que estado é esse?
Estava lá os direitos humanos, a Associação dos Juízes para a Democracia, algo objetivo.
Delegado Joel, se me permite aqui, foi indagado o que o Ministério Público está fazendo em relação a presos em delegacias, né? E eu gostaria de ter espaço aqui para responder. Não há dúvida que lugar de preso não é na delegacia, nem em Camburão da Brigada Militar, nem no ônibus lá, Trovão Azul, né? O Ministério Público vem lutando contra isso e apontando essa irregularidade há muito tempo, desde que ela começou. Nós ingressamos com um pedido no judiciário há mais de ano. Em maio, abril do ano passado, o colega do controle externo da atividade policial, o doutor Centeno, ingressou com uma ação civil pública, pedindo liminarmente a proibição de manutenção de presos em delegacias. Nós ganhamos o agravo no Tribunal de Justiça determinando a proibição da manutenção de presos na delegacia. E faz mais de ano isso e nós não conseguimos ainda uma resposta efetiva para solucionar esse problema. E recebemos delegados de polícia diariamente se queixando dessas condições. Eu não sei em relação ao Maicon, que matou este policial, se ele está preso em presídio ou em delegacia agora, por exemplo. Porque se os presos estão em delegacia e estavam no Trovão Azul, é porque não havia mais lugar nos presídios para colocá-los. E por isso nós temos uma média hoje na região metropolitana de 200 presos em delegacia. Não é o local. 200 é quase um presídio. Evidentemente que não é o local. Então, nós tomamos essa atitude, nós tomamos essa ação. O Ministério Público trabalhou em prol da sociedade, dos delegados de polícia e dos servidores da Polícia Civil, os policiais, e para dar essa resposta. E o Judiciário deu. O problema é que nós temos uma carência do sistema carcerário que não é no estado do Rio Grande do Sul, e eu não vou fazer um discurso de apontar o dedo para este ou aquele pela responsabilidade. Sim. São inúmeras as instituições e os governos responsáveis pelo estado das coisas como estão. Ninguém chegou a isso de um dia para a noite. Isso é um dado histórico que vem de muito tempo. E se nós continuarmos aqui enquanto instituições se acusando,
apontando o dedo um para o outro, nós não vamos também conseguir sair disso. Porque, evidentemente, que o Poder Executivo, o Estado do Rio Grande do Sul, também tem a sua parcela de responsabilidade. Nesse sentido, não é só problema, e me desculpa, colega Amorim, não é só problema de dinheiro. Não é só problema de dinheiro. É, não é só falta de projetos. Nós temos, na concepção do setor público, uma burocracia que pesa.
É verdade.
Uma burocracia que atrasa
nós
o desenvolvimento das coisas.
Desburocratizar lá em Brasília, no Conselho.
E isto impede, por isso nós temos, às vezes, a perda de verbas federais para a construção de presídios. É necessário dizer, e eu tenho acompanhado muitas discussões em torno de construção de presídios, que a maioria dos municípios, a maioria da sociedade, dos integrantes da comunidade desses municípios, quando o governo pretende anunciar lá um presídio, a população se coloca contra, pressiona seus vereadores, seus prefeitos, seus deputados parlamentares da região e atrasa um desenvolvimento. Por isso foi muito elogiado recentemente o prefeito de Viamão, que aceitou construir lá um presídio, o prefeito de Charqueadas, que aceitou mais um presídio lá, que é o Presídio Federal. Nós temos, e o Ministério Público tem assumido uma parcela significativa na articulação para que isso tudo aconteça, reunindo os órgãos e as instituições do Estado, procurando, Gabardo, essa desburocratização, incentivando, e aí saiu um decreto para desburocratizar a questão do sistema carcerário em setembro do ano passado, também logo após um fato grave que foi o latrocínio da mãe lá na frente da escola, lá na Zona Norte. Agora nós estamos de novo em mais um fato grave aqui debatendo. Então, precisamos de atitude, precisamos desburocratizar, mas nós temos amarras. E isso não é de um dia para outro. Infelizmente, o tempo é muito demasiado para se fazer
alguma coisa. Doutor Orlando, ele está nervoso, fumando um cigarro nesse instante. Doutor Orlando, só um minutinho. Doutor Orlando, por gentileza.
Doutora Amorim acertou.
É que eu lhe conheço, meu querido.
Doutor Orlando, então, só me peça um minutinho, doutor Orlando, por gentileza. A gente tem mais 8 minutinhos, vamos ter que dividir o tempo. Já vou lhe passar a palavra, também para o delegado Joel Herbert, que está na fila aqui. Mas deixa eu só ouvir rapidinho com a Kedly Moreira. O que está chegando de opiniões de ouvintes? Depois vai falar o doutor Orlando, o delegado Joel Herbert, para a gente encaminhar o encerramento desse debate extremamente importante aqui. Kedly, o que os ouvintes estão falando aí?
Tem muita mensagem, tá, Gabardo? Então, vou fazer um resumo do que está chegando por aqui. O Ademir de Cachoeira do Sul diz: morre um policial enquanto criminosos ficam fazendo vítimas e tem que tomar uma decisão urgente. Outro ouvinte aqui fala, a Márcia de Porto Borges: hoje, infelizmente, presenciei a indignação e a tristeza dos policiais civis em Canoas. Muito triste e lamentável. Rafael faz uma pergunta para o doutor Orlando: por favor, o que se pode ser feito para não correr essas impunidades? E um outro ouvinte aqui, o Adriano de São Leopoldo, diz: cara apertou o gatilho porque sabe que não vai dar nada, vai ser preso e logo depois será solto.
Bom, como temos ainda 7 minutinhos, vamos dividir esse tempo aqui. Deixa eu começar com o delegado Joel Herbert e depois já passo para o doutor Orlando, que está lá em São Paulo.
Então, Gabardo, realmente o tema, ele busca discussão, só que eu entendo aqui, comissário, nós não podemos desvirtuar o assunto e começar a falar de outra pauta aqui, que é preso em delegacia. Isso, eu aqui representando a Polícia Civil, posso dizer, é uma preocupação de chefia, eu testemunho isso diariamente, existem reuniões, inclusive com os nossos representantes sindicatos, estamos tentando agora, não podemos irresponsavelmente soltar de uma hora para outra, de ofício, esses presos contra a delegacia. Isso é uma outra pauta. Nós temos que nos preocupar aqui, é o que levou, se é que existe alguma omissão estatal, a morte dos nossos colegas. O que nós temos que discutir aqui é o sistema de persecução penal. E aqui eu concordo com o doutor Amorim, eu como autoridade policial, o senhor como comissário, os membros aqui do Ministério Público, e impera na sociedade gaúcha, impera na sociedade brasileira, doutor Orlando, um ânimo de impunidade. E por que que essa vontade, por que que esse sentimento de impunidade, ele é preservado? Por que que ele continua? E é isso, exatamente isso. Então, o que nós temos que rever aqui é, novamente, repito, nós temos que buscar a aproximação das entidades. E tem que haver, até aqui fala o doutor Orlando, ao passo que nós,
os delegados do DHPP, do Departamento de Homicídios, não procuraram até então o judiciário, a recíproca é verdadeira. Nós esperamos, e com muito carinho, a visita do juiz, do Tribunal do Júri, nas DHPPs. Então, tem que haver uma coesão. Nós não podemos mais, Gabardo, segundo a minha opinião, é sempre redundar em cima do mesmo assunto e não solucionar. O problema agora que não está se falando não foi, é a falta de munição, não é a falta do colete, porque os policiais estavam com colete à prova de balas. É um sistema. Nós temos é que exatamente verificar o que leva a pessoa a cometer um crime. Eu quero até já finalizar a minha explanação, e não se surpreendo, até mesmo doutor Orlando, nós temos algo chamado direito, o direito penal do inimigo. Uhum. Por que que não é um momento de reflexão, e aqui eu encerro com a minha pergunta, será que a lei penal, ela tem que ser posta nos casos concretos igual a todos os criminosos? Será que nós não temos que tratar um criminoso de forma diferente do outro? Ou ele é igual para todos? Vou dar um exemplo. Quando nós falamos em livramento condicional, por exemplo, momento de reflexão, será que o artigo 83 do Código Penal, ele elenca somente critérios objetivos ou existem ali critérios subjetivos? Que será que para uma dosimetria da pena, em que o réu pega 5, 6, 7, 8 anos, como no roubo, que a pena mínima é 4 anos e pega 5, será que os requisitos lá para o sistema trifásico são meramente objetivos ou são meramente subjetivos? Isso é um momento de reflexão. É isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que discutir, segundo a opinião da Polícia Civil.
Deixa eu ouvir a consideração final do juiz assessor da presidência da Júris, doutor Orlando Fassini Neto.
Eu acho que nós temos que discutir o regime semiaberto. O regime semiaberto e o sistema progressivo de penas precisa terminar. Ele se mostrou falho, ele tem gerado uma expectativa no sujeito que pratica crime de que ele jamais vai cumprir na íntegra a pena pela qual foi condenado. Ele já ingressa no sistema carcerário pensando em um sexto ou dois fundos. E essa é uma pauta que pode nos unir, e eu acho que a Associação do Rio Grande do Sul está disposta a discutir esse tema.
Mas essa posição é sua, não é da Júris, né?
Não, essa é uma posição, inclusive, de juiz de execução, da juiz de execução penal, que eu já vi publicado, inclusive, no jornal. Segunda questão, nós tivemos há pouco, eu vou ser brevíssimo para não tomar o tempo dos demais, e o Amorim estava comigo numa audiência, era um rapaz de 17 anos que nos atemorizou. Ele
Meu
cortou
Deus
uma pessoa viva, gravou, comemorou isso. Uma audiência mais terrível que eu fiz em 15 anos, porque para nossa desgraça acabou a luz,
a luz
durante a audiência, e diriam as más línguas que a porta, eu e o promotor somos grandes e nós entalamos na porta porque os dois queriam sair correndo.
Foi verdade.
E
quando voltou a luz, o guri tava ali tranquilão, sorrindo.
Exato, ele tava lá. Uma coisa que nós precisamos discutir, usando isso só como metáfora daquilo que o Joel disse, com o que eu estou de acordo. Sim. Os exames criminológicos precisam retornar.
Sim.
Nós precisamos confiar em profissionais que não são nós, que não são juízes, promotores ou delegados, que tenham aptidão para avaliar a periculosidade ou a potencialidade de reincidência do indivíduo, como de resto acontece em países civilizados, e que no Brasil extirpamos a partir da Lei 10.792 de 2003. Isso é fundamental. Também, e aí me permitam, porque eu sei que esse é o discurso difícil, mas eu não me furto de fazê-lo. Nós precisamos privilegiar a prisão dos indivíduos que são perigosos e que cometem crimes graves. Nós temos um contingente muito grande de pessoas encarceradas por crimes de baixa periculosidade, de baixa ofensividade, que isso, se por um lado toma vaga nos presídios, gerando essa percepção geral de que, poxa vida, ali se trata de uma verdadeira masmorra, e cria-se uma pré-compreensão que pode propender à evitação de decretações de prisão em alguns casos, não neste que vimos no dia de hoje, mas em alguns casos, isso também faz com que essas pessoas se tornem instrumentos desses criminosos mais perigosos quando estão em casa. Okay. Então é preciso discutirmos com alguma seriedade uma espécie de ética das consequências, para usar a linguagem do Max Weber, porque não dá para prender todo mundo, isso seria absolutamente impossível, nenhum sistema dá conta disso, nem o judiciário, nem o policial e nem o carcerário. Nós temos que fazer opções, e a opção está em criminosos violentos. Eu já disse mais de uma vez, a Polícia Civil, e aí É uma sugestão, não é uma crítica. A Polícia Civil precisa instituir um marco zero em Porto Alegre. Precisa investigar todos os homicídios que estão acontecendo agora. Já não é possível dar a mesma prioridade que se dá para um FAD 2017 para um 2014. Infelizmente, no mundo ideal, todos deveriam ser investigados.
E o nosso tempo estourou aqui, doutor Orlando.
Oi?
Nosso tempo estourou aqui.
Ah, perdão. Eu não quero tomar o tempo dos demais. Eu quero só finalmente dizer em meu nome, mais uma vez, em nome da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, que o episódio de hoje é triste, é lamentável, e choramos juntos a morte desse policial. Talvez se trabalharmos juntos, não evitaremos sempre casos assim, mas podemos minimizar um pouco essa situação. Minha solidariedade à Polícia Civil e à família do falecido.
Uma boa noite, doutor. Muito obrigado mais uma vez por nos atender.
Boa noite. Eu queria estar junto com todos aí.
Muito obrigado mesmo. Doutor Orlando Fassini Neto, juiz assessor da presidência da Júris. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer uma notícia na hora certa e eu volto para a gente ficar mais 5 minutinhos aqui para as considerações finais. E a gente ouve todo mundo aqui para fechar. Então, notícia na hora certa e já voltamos com o Estúdio Gaúcha hoje debatendo este caso extremamente triste, doloroso, do policial civil que estava a trabalho e acabou sendo morto numa operação da Polícia Civil. Então a gente está debatendo de forma ampla este assunto que é extremamente importante. Vamos fazer aqui o notícia na hora certa e voltamos em 2 minutinhos para fechar com esse debate aqui no Estúdio Gaúcha.